Feminilidade e feminismo são a mesma coisa? O que diverge da feminilidade de acordo com a Bíblia e o movimento feminista atual? Será que tudo que é feminismo é problemático? Bem, questões como estas e muitas outras vamos tratar na aula de hoje. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast, quem vos fala é o professor Roberto Penha. Desde já convido você para poder participar do nosso canal no Telegram, em que esse slide e todo o conteúdo adicional que apresentamos, seja no formato dos slides, bem como também materiais complementares que envio neste canal, estão disponíveis no link na descrição. Convido também você para compartilhar este vídeo e deixar o like desde já, tá certo? Vamos para a nossa aula. Bem, a lição 7, ela tem uma continuidade em relação ao tema da lição anterior, que tratou sobre a masculinidade bíblica. Hoje, tratamos sobre a feminilidade bíblica, um processo que está ocorrendo de desconstrução, ou seja, está tendo um esvaziamento do que é realmente a feminilidade. E, no caso, a feminilidade no contexto bíblico. Certa diferença, isso realmente existe. Tá certo? Além disso, temos como nosso texto áureo o seguinte: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. A verdade prática diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem e Deus lhe confiou a dádiva da maternidade, em função de ser esposa e auxiliadora. A leitura diária ao longo da semana é uma série de textos bíblicos que estão fortemente vinculados ao texto de Provérbios, capítulo 31, que, inclusive, é a nossa leitura bíblica oficial. Se encontra em Provérbios 31, do versículo 10 ao 31. Vamos abordar boa parte desses versículos no tópico 3 dessa própria lição bíblica. E vamos entender um pouco do contexto, do conceito do que é uma mulher bíblica, uma mulher que está seguindo os padrões que Deus estabeleceu. Bem, como introdução, temos a seguinte afirmação constante na própria lição bíblica: a existência da mulher cristã, por natureza, é uma resistência à agenda feminista, que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida, profissionalmente independente e que assume voluntariamente a bênção da maternidade, o papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Ainda também podemos apresentar, dentro da lição bíblica, que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. O texto se encontra em Provérbios, capítulo 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos um mandado divino para a mulher. As investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. A gente está vendo aqui uma visão antagônica, de visão de mundo do papel da mulher. A visão bíblica, e a visão não é da média da sociedade, só para deixar isso bem claro, é de um pequeno grupo da sociedade, do movimento do ativismo feminista. Só que esse grupo ele vai tendo uma série de práticas e de discursos que vão ser amplamente jogados na sociedade. E parte das mulheres que são a média da sociedade e parte das mulheres da própria igreja eventualmente vão tendo contato com esses conceitos, com essas ideias. Algumas começam a colocar em xeque aquilo que outrora elas entendiam que era o correto. Uma das coisas mais latentes que a gente tem visto ao longo de alguns anos é que parte das mulheres, elas ficaram se portando de uma forma que elas estão coisificando a si mesmas. Ou seja, estão tratando como se fossem elas mesmas objetos sexuais, por exemplo. E isso é uma diminuição do próprio papel e da posição de uma mulher. Ela deixa de ser uma criatura de Deus e passa a se tornar apenas uma espécie de objeto de satisfação para outras pessoas. Então, isso tem sido resultado da influência do ativismo feminista. Olha que interessante, né? As mulheres, em tese, que estariam lutando pelos seus direitos, estão, na verdade, diminuindo o próprio papel da mulher. Olha que coisa interessante que a gente consegue perceber logo de antemão. Essa ideia de discussão que os meus corpos, minhas regras, eu posso fazer o que quiser, como quiser, isso na verdade não é algo positivo, é algo negativo. Diminui o papel da mulher em virtude que ela entende que ela pode fazer qualquer coisa e ela não poderia fazer qualquer coisa. Por quê? Alguém pode se questionar. Mas aí a pessoa não está tendo a sua liberdade. Eu sei, a pessoa tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, mas o fazer qualquer coisa implica dizer que as pessoas vão tomar decisões extremamente equivocadas, vão dar vazão ao próprio pecado. E do ponto de vista bíblico, nós temos uma série de liberdades e tem restrições quanto a algumas práticas. Ou seja, a pessoa pode até fazer a coisa errada, mas ela compreende que está fazendo a coisa errada. É bem diferente de uma pessoa que está fazendo a coisa errada e acha que não tem nenhum problema. É muito diferente. E alguém pode dizer, não, mas isso é opressor. Então, na verdade, nós deveríamos, então, entrar num estado de anarquia, porque a nossa sociedade, ela é movida por regras. Você não pode fazer qualquer coisa. Eu não posso fazer qualquer coisa. Aí você pode dizer, mas no Brasil, tem uma limitação talvez um pouco maior. Talvez possa ser em relação a outros países. Mas tem países também que são muito mais rígidos do que a gente. Então perceba que qualquer país, seja ele mais liberal ou menos liberal, eles vão ter uma regra, uma conduta a ser esperada, a ser seguida pela sociedade. E quem escolheu? A própria sociedade. É bom deixar isso claro. Exceto, lógico, a gente sabe, eventuais situações de ditadura, que também criam-se regras e que devem também ser seguidas, né? Senão a pessoa vai estar indo contra o sistema e indo contra o sistema é um preço muito alto a pagar e grande parte da população não está disposta a pagar esse alto preço. Acabam que cedem a esse tipo de movimento. Mas vamos tocando aqui a nossa aula. No tópico 1, quando fala sobre feminilidade bíblica, partimos logo do início, a criação divina da mulher. Eva foi criada com o propósito de auxiliar o homem. Eva, ela reflete a criação, a imagem de Deus. Eva, ela não é inferior a Adão. Eva não é uma subordinada de Adão, não. O papel de auxiliar é no papel de. A posição de se auxiliar é um papel e não a importância dela. Auxiliar em quê? No cumprimento das ordenanças que Deus estabeleceu com o próprio Adão. É só observar que quando há o pecado capital, o pecado inicial, quem Deus vai cobrar a atitude? Ele foi cobrar de Eva, que foi a primeira pessoa a pecar? Não. Ele foi cobrar de Adão, porque Adão era o responsável. Adão estava deixando as coisas correrem e Adão também pecou. Então, perceba que a responsabilidade de Adão era maior do que a de Eva. Essa conotação, essa observação, ela persevera ao longo do Antigo, Novo Testamento e na nossa sociedade, em grande parte ainda. Só que houve também, de certa forma, e é importante deixar claro isso, um uso equivocado dessa liderança, desse poder, dessa responsabilidade maior. E isso também criou problemas para a nossa sociedade, tanto para os homens como para as mulheres. Então a gente vai depois discutir um pouco do início do movimento feminista e você percebe que o movimento parece ser simplesmente buscando e pedindo o que é o normal, o que seria o adequado, o correto. Então perceba que há um desvirtuamento, na verdade, ao longo do processo, tá certo? Então é bom deixar isso bem claro. Então a Bíblia, de forma nenhuma, ela estabelece importâncias distintas para o homem e para a mulher. Não, eles são igualmente importantes, eles são igualmente criaturas de Deus, eles são igualmente filhos de Deus, se assim crerem em Jesus como único e suficiente Salvador, mas possuem papéis diferentes. Nós falamos na aula passada sobre os papéis do homem: proteção, provisão, são papéis do homem. A mulher pode proteger e pode prover, lógico, em alguns contextos só vai ter ela para fazer, então vai ter que fazer, questão de sobrevivência. A gente não está querendo tratar de falar de exceções, está querendo falar do padrão esperado comum. Vai ter exceções, lógico. Na própria lição de hoje, a gente vai falar sobre a questão da maternidade um pouco. E para ser mãe, espera-se, né, que exista o provimento por parte do pai, do marido. Mas é quando o marido larga as responsabilidades, ele vai-se embora, larga a esposa com o menino. A mulher buchuda às vezes. E aí? Qual a situação? Qual o andar disso? Em alguns momentos, a depender da família daquela mulher, ela vai ter que tocar a vida sozinha. Talvez até se restabelecer com outra pessoa, mas esse é um ponto. Então perceba que isso é um problema muito grave. E isso não faz com que a maternidade seja um problema. O problema foi o que? A conduta do homem. Que deixou de cumprir os papéis dele de homem. Olha que interessante como são as coisas, né? Então, e jogou das costas da mulher. Então, a mulher é culpada por estar buscando a provisão, lutando? Não, ela está fazendo exatamente o que deveria ser feito. Dada, inclusive, a inoperância do homem, né? A falta de participação dele. Na verdade, a fuga dele, né? No subitem 2, falamos sobre a bênção da maternidade. E esse é um ponto muito interessante, porque tem se criado um discurso em alguns grupos em que a maternidade é um peso. E aqui eu não quero dizer que a maternidade não é mil maravilhas, até porque eu já participei desse processo juntamente com minha esposa, mas sei que isso não é fácil, tá certo? Não é fácil, não é fácil. Mas não deixa de ser uma bênção. É dificultoso? É igual trabalhar. Trabalhar é uma bênção, mas tem dificuldades. Então perceba que é algo inerente ao ser humano. É um processo, é uma etapa. Quem tem a gestação? A mulher. Quem vai ter mais contato com a criança inicialmente? Também a mulher. Quem vai ter talvez mais problemas é no início? Talvez a própria mulher. Problemas de saúde durante a gestação, pós-gestação às vezes acontece. Então, são riscos inerentes. Isso é uma verdade. Mas isso não furta a mulher de dizer: não, não vou querer ter filhos. Se toda mulher ou grande parte das não quiserem ter filhos, como fica a nossa sociedade? Ela vai acabar? Esse é o ponto. Porque para gerar filhos tem que ser mulher. Não, não existe outro caminho. Então é importante deixar isso claro, tá certo? Então a maternidade é uma bênção. E uma outra coisa muito curiosa que alguns estão perdendo de vista, e eu quero deixar isso bem claro: quem talvez lembre dessa lição bíblica daqui a alguns anos ou muitos anos, vai talvez lembrar dessa minha frase. Eu quero que você anote se for o caso. Mas é o seguinte: no contexto brasileiro e muitos outros países no Ocidente, como também no Oriente, não deixa de ser diferente. Mas, por exemplo, no Ocidente, o que vai manter as famílias idosas, os idosos, eu daqui a 40 anos, 30 anos, nossos filhos, inclusive quando tiver seus filhos, os nossos netos, quem vai sustentar eles idosos? Dificilmente vai ser um sistema de previdência. Vai ser o próprio filho, vai ser o próprio neto. Então, a bênção da maternidade aqui é não só apenas o elemento emocional, o contato físico, o companheirismo que você vai ter ao longo de uma certa idade, né? Talvez até o filho chegar à fase adulta e talvez tomar o seu rumo. Mas é aquele filho que provavelmente é ele que vai auxiliar você, vai me auxiliar na nossa fase idosa. Vai voltar ao que era há poucos séculos atrás, como era a sociedade. Quem sustentava os idosos, quem tomava conta dos idosos, não era uma aposentadoria gorda ou magra, né, para alguns, e sim os próprios filhos e netos. É isso que vai acontecer em muitos ambientes. Na verdade, sempre existiu isso e continua existindo, mas em alguns momentos só vai ter essa possibilidade. E é isso que eu estou querendo dizer. Vai voltar ao que era há pouco tempo atrás. Só vai ter essa possibilidade. Não vai ter um outro mecanismo, tá certo? Lógico, vai ter raríssimas exceções. Pessoas com muita grana, muito dinheiro, que vai ter quem possa gerir o dinheiro dessa pessoa para poder colocar num asilo, inclusive, né? Sustentar, botar numa casa lá de idosos para que possa ter uma velhice, vamos dizer, com bastante cuidado, com um ambiente amigável, legal, mas não vão ser todos que vão ter essa possibilidade, tá certo? Então isso é importante muito deixar claro. E fora que eu não estou nem falando do elemento emocional de você ter a sua família, tá certo? Ter a família e não ficar isolado do mundo. Então são elementos que a gente está colocando aqui em xeque para que você possa refletir, tá certo? Não conte com esse sistema de previdência. Talvez a melhor previdência que você possa ter é ter filhos. Olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. Observa aí os estudos sobre previdência. Se você está desconfiando do que eu estou falando, faça uma pesquisa, investiga um pouco. Quão sustentável é o nosso sistema de previdência? E o que é que você espera no futuro? Se realmente vai ter essa previdência ou não vai ter, tá certo? Bem, item 3 do tópico 1: a mulher como auxiliadora. De alguma forma já apresentei esse contexto logo no início, mas o papel da mulher. A lição traz, é muito interessante porque ela tem um papel de complementariedade. A complementariedade, ela é algo que, ou seja, o homem por si só ele não consegue fazer ou ter ou ser, mas a mulher vai e o completa. De igual forma, a mulher não consegue ser completamente o que ela pode ser de todo o seu potencial se não for com o seu marido, com um homem. Alguém vai dizer, mas e quem não tem isso? Quem não tem é a exceção. Lembra da lógica? É a exceção. E alguém vai dizer, mas gente que não quer casar? Sim, talvez não quer casar por ter talvez uma visão de mundo muito diferente do que é apresentado na Bíblia. Porque o caminho bíblico é que as pessoas se casem, a não ser que tenham um dom equivalente ou parecido com o que o apóstolo Paulo teve, que é uma outra questão. Pode existir para homens, pode existir para mulheres, mas tende a ser o quê? Mais uma vez, a exceção. O normal é que haja o relacionamento. E que esse relacionamento aconteça onde? Dentro de um casamento. Isso é importante deixar claro, porque senão entra no pecado do adultério, da fornicação, ou seja, qualquer outro tipo de relacionamento que não seja dentro do casamento, heterossexual, importante deixar isso claro, vai ser pecado. Então, qualquer outro tipo de prática, inclusive práticas heterossexuais, só para deixar isso claro, tá bom? São pecados. Tópico 2, a desconstrução da feminilidade. Bem, o subitem 1 fala sobre o ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicam direitos iguais aos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito do voto. Isso aí é uma coisa, né? Como pode o homem ter poder de votar, de escolher, e a mulher não? Não faz sentido isso. Então, isso era adequado. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Então, esses são alguns dos caminhares, alguns dos passos que teve a luta do feminismo. Perceba que no início faz total sentido as discussões iniciais, os pedidos iniciais, como o direito ao voto. Mas ao longo do tempo isso começa a ficar bastante problemático, tá certo? No subitem 2, fala sobre a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre um homem e sua mulher nos limites do casamento. Provérbios 5, versículo 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 5. Então, qualquer tipo de visão de mundo, de liberdade sexual, de práticas sexuais que não sejam dentro desse parâmetro é considerado pecado. É considerado problemático. Em alguns países, só para deixar isso bem claro, algumas dessas práticas são até ilegais, são crimes. Em outros não são, tá certo? Só para deixar claro. Mas perceba que a questão do que é certo e do que é errado varia a depender de que cultura você está. Mas só que acima da cultura existe o parâmetro bíblico. E o parâmetro bíblico vai além da cultura. A Bíblia, ela não está subordinada à cultura. A Bíblia está acima da cultura, tá bom? Deixa isso bem claro. Subitem 3, ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Tendo o homem como líder de família, Efésios 5, 23. Então, esse é o parâmetro, isso é a norma. Existem exceções para se desfazer um casamento? Existe. Existem exceções do homem ser o líder de família? Existe. Basta, inclusive, não ter o homem. Basta o homem estar severamente doente, por exemplo. Impossibilitado, inclusive, de ter algumas práticas de raciocínio, inclusive. Então, fica difícil liderar a família. Então, vai ter que alguém assumir esse posto, que pode ser a própria esposa, a própria mãe, e a depender dos filhos e da idade dos filhos, pode ser até o próprio filho. Um filho homem assumindo as responsabilidades e papéis que eram do pai, e protegendo a mãe, e protegendo as irmãs, e provendo a mãe, e provendo as irmãs. Só para dar um exemplo. A lição bíblica ainda apresenta que, porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Olha que interessante, né? Como a visão é muito diferente do movimento feminista. O ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, ou seja, não quer que as mulheres tenham filhos. As que têm, querem que elas possam matar os filhos na barriga. Considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, ou seja, cumprir o papel de ajudar o homem a cumprir uma missão. Enaltece a lascívia, ou seja, enaltece a coisificação da mulher, a mulher se torna um objeto, e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens, como se os homens fossem adversários. Os homens, na verdade, são parceiros. Lógico, tem homens que são, vamos dizer, que faz mal ao clube, faz mal ao grupo, né? Mancha o fã-clube lá, né? Mancha o clube do Bolinha. Lógico, acontece, né? Mas isso aí tem que ser discutido e tratado. É uma outra questão. Ou seja, tem que não pode se resolver um problema com um outro problema. Esse é o ponto que eu quero apresentar. Tópico 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Subitem 1, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Provérbios 31, 10. Por isso, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado, de acordo com o versículo 11, parte A. E revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta da esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Observando o próprio texto de Provérbios 31, a gente fica impressionado como é tão elevado o padrão de uma mulher bíblica, a feminilidade bíblica, ou seja, o empoderamento da mulher na Bíblia. Se formos observar, inclusive, o que seria a que teria talvez maior empoderamento, que é um termo muito utilizado hoje, seria muito mais a mulher bíblica do que a mulher de hoje, do que a mulher que alguns querem dizer que seria a mais à frente da sociedade, a que está à vanguarda do pensamento, da reflexão, de como deveria ser a conduta de uma mulher. Perceba que é muito diferente, tá certo? E muito maior e melhor o padrão bíblico da Bíblia. E não apenas porque está na Bíblia, que para mim já seria o suficiente, mas porque se prova ao longo do tempo e da história. Esse é um parâmetro muito importante. Subtópico 2, padrão de mãe amorosa. E aqui é interessante que a mulher virtuosa, ela tem tantos cuidados e zelo de refeição, de vestimenta, de prover agasalhos para que os filhos não sofram com frio. Ela diz, a Bíblia, que ela não sofre com a preguiça. Importante, né? Ela não tem preguiça, não tem conversa, para ela não tem tempo ruim, tá trabalhando. O que alguns vão dizer que, biblicamente, é a ideia da mulher ficar em casa sem trabalhar e o homem trabalhando. Conversa é essa, a mulher trabalha em casa, e muito, né? Basta quem for aqui me acompanhando, dona de casa, na verdade é um trabalho árduo, certo? Eu não sei nem qual é o mais pesado, se é o trabalho do homem fora, dependendo do trabalho do homem, ou se é o da mulher em casa, se assim é a conjunção, se assim é a formação que uma família está estabelecendo, ou que algumas fazem ainda, né? O homem trabalha, a mulher fica em casa tomando conta dos filhos, tomando conta da casa. Não sei qual é o mais trabalhoso. Mas o padrão bíblico é tão interessante que essa mulher toma conta da casa, toma conta dos filhos e ainda faz negócios, é empreendedora. Ou seja, é o que o pessoal chama hoje de mãe de dupla jornada, né? É isso que essa mulher tem. Alguém vai dizer, mas ela tá trabalhando muito. É, realmente tá trabalhando muito. Realmente ela tá com muitas atividades. Realmente tá com muitas atividades. Ela vai se cansar? Provavelmente vai se cansar. É inerente, né? A tantas atividades assim. A mesma coisa para o homem. Então perceba que se o homem fizer tudo o que tem que fazer como homem, também é pesado para o homem, né? Ser o responsável maior pela educação dos filhos, junto com a mulher, mas se vai escolher um, é o homem. Tem que prover, tem que sustentar, tem que cuidar, tem que proteger, tem que acompanhar todo o processo da família, responsável de certa forma e de zelar pela mulher, que é o lado, digamos, mais frágil do relacionamento. Então, ele também tem um grande esforço. Então, perceba que se o homem faz o papel que ele tem que fazer e a mulher tem que fazer o papel que eles têm que fazer, vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho cansativo. Ninguém está dizendo aqui que vai ser moleza. Até porque, se fosse moleza, dificilmente teríamos uma aula falando sobre esse conteúdo. Porque seria tranquilo, né? Seria mais fácil, a sociedade provavelmente faria o mais fácil. Mas não é. É mais trabalhoso. É mais até custoso. Mas não quer dizer que não tenha um retorno tão bom quanto o esforço empreendido. Tá certo? Isso é importante fazer essa observação, tá bom? Subitem 3, exemplo de administradora e empreendedora. Então, como já mencionei anteriormente, ela tinha a prática de confeccionar roupas, lençóis, colchas, né? E ela também trabalhava com as vendas e era sensível também aos pobres. Ela era autoconfiante, olha só, em relação ao futuro, conforme Provérbios 31, 25. Ela era tão, vamos dizer, à frente das práticas, serem adequadas, inclusive, que tanto os filhos como o marido reconhecem o valor dessa mulher. Ou seja, é uma mulher bem vista. E não a mulher que alguns do movimento feminista dizem que é o padrão de mulher, que na verdade ela é apenas desejada como um objeto para fins geralmente e praticamente sexual. E mais nada. Então é uma mulher, vamos dizer, praticamente descartável. Porque o auge sexual da mulher vai ser durante um certo período de tempo, depois acaba. Aí depois que acaba esse auge, ela serve para quê mais? De acordo com esse parâmetro. Perceba que é bem complicado, né? Essa coisificação da mulher é um problema para as mulheres. Então a gente tem que ter uma visão muito clara sobre esse assunto. E muitas jovens estão entrando nesse caminho, pensando que é algo bonito, que é algo salutar. Que é algo desejável, né? Bonito. Não é. Só vai trazer problemas psicológicos, físicos, eventualmente, e até, e principalmente, espiritual, que é o maior deles. Como conclusão, a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania, conforme Lucas capítulo 1, versículo 38 e do versículo 46 ao 48. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e tenha refletido a respeito das questões envolvendo a feminilidade. Se você quiser acompanhar mais conteúdos, nos acompanhe aqui, se inscrevendo no canal, acompanhando a gente nos podcasts, para que você possa ter acesso a esse conteúdo de forma persistente. Desde já, agradeço a sua atenção, aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.